Olá, eu sou a Bru, sou a fundadora do portal Tarô da Bru e também faço leitura de tarô mediúnico e mapa astral. Muito bem-vindo ao Podercast número 8, esse podcast onde traremos uma leitura de tarô sobre um tema super importante. Antes de começar, vim trazer outra novidade. Nós estreamos o nosso TikTok, já com um vídeo super legal. Se você curte esse tipo de conteúdo, dá uma passadinha lá no nosso arroba o tarô da Bru. Lembrando, tarô com tezinho mudo no final. E vamos ao nosso podcast. Muito bem, para quem ainda não sabe, quando eu abro o Podercast, né, quando eu abro um jogo de tarô para o Podercast, é para mim um desafio, não é? Porque eu, ainda pela manhã, né, eu tenho que fazer isso assim, antes do pôr do sol, é isso que o cigano diz, tem que ser antes do pôr do sol, não a mensagem em si, mas a intuição. Eu, quando vou abrir o tarô, eu não costumo definir pauta, né? Eu acho até bobagem, vocês devem perceber, porque eu realmente anuncio qual vai ser o tema no momento em que lanço efetivamente o Podercast. Então eu abro as orações ainda antes do sol se pôr, né? Porque eu cumpro regras, eu também cumpro ordens, viu, gente? Ah, meu chefe tem uma bandana vermelha que é melhor não irritar. Como se ele se irritasse, né, gente? Quem se irrita somos nós. Jamais um espírito de luz, jamais um guia que traz a alegria, né? Eu costumo dizer um mensageiro do nosso amigo Senhor Jesus, como é o cigano Igor de Mendonça, vai caber a ele, né? A competência de se irritar, por exemplo. E eu em oração peço com a intuição, e hoje ele trouxe um tema onde ele disse, eu vou falar sobre um tema mais forte, né? Como tudo hoje em dia parece um pouco mais forte, mas é um tema que cabe a tantas pessoas. E ele disse, hoje nós vamos falar sobre solidão, né? E é esse o ensinamento que ele quer passar. Como eu disse, eu não preparo pauta, a coisa sai. Quando eu vejo, já fluiu, né? E por isso que eu sempre digo que eu com certeza, digo com certeza porque eu sei o número de vezes que eu boto para repetir o Podercast, sou uma das ouvintes mais assíduas, porque eu não tenho condição, no momento em que estou falando, de prestar atenção, né? Isso acontece por demais nos jogos de tarô e não é diferente do Podercast, viu, gente? Então, você que está aqui escutando, primeiramente, muito obrigado por me dar essa abertura, né? Como todo mundo já sabe, mas eu não canso de frisar, eu não sou taróloga, não sou cartomante, não sou mãe de santo, né? E também não levanto bandeira de religiões, né? Eu gosto sim dos orixás, eu amo a Jesus Cristo e a Deus, né? Eu tenho uma ligação muito forte com os anjinhos da guarda, né? Mas eu vejo tudo de maneira muito universalista, né? Eu acho que Deus é universalista, né? O Deus é o universo e pronto. E essa mensagem de hoje, ela traz uma questão de coletividade, né? Porque ela não cabe para um, talvez ela caiba para todos em algum momento. E se você quiser ver o jogo, eu bati foto, né, do tarôzinho aberto, vou postar lá no Instagram, @otarodabru, tarô com tezinho mudo no final. Meu coração já está aqui acelerado, porque quando ele quer falar, não adianta. E eu seguro ele para falar, porque no Podercast eu penso, não, no Podercast, o Podercast ele chega a muita gente, e por chegar em muita gente, deixar ele falar, o pessoal vai estrear, vai amar, se apaixonar, né, como a gente se apaixona. Então, enfim, né, mas é esse respirar mesmo que vocês precisam perceber, né, o quanto a mensagem é importante, que mexe também na minha energia, como uma interlocutora, como apenas uma ferramenta. E ele já abre, né, ele já começa o nosso jogo, não é? Falando assim que muitas pessoas vivem rodeadas, né, de gente, muitas pessoas o tempo todo estão acompanhando outras pessoas, seja na internet, seja muitas vezes na TV, né, quem ainda assiste. Mas quando deita a cabecinha no travesseiro, se sente só. Porque a solidão, gente, a solidão, ela não tem mais hoje, né, na nossa época, um aspecto de presença física, não é? Tem gente que vive só, mesmo rodeado de muita gente. Porque cada vez mais é percebido o quanto o fator solidão tem uma ligação muito forte com o olhar para dentro. Porque o cigano diz que só se sente só a pessoa que não segura sua própria mão. Que é normal de vez em quando vocês se sentirem sozinhos, ele diz. Mas isso é muito mais para dar um chacoalhão. Porque a solidão, ela não está pedindo para você ter alguém do seu lado, ela não está pedindo para você, olha, case-se, tenha uma namorada, um namorado, não. Ela está dizendo, segura a tua mão. Onde foi que você se soltou, não é? A gente passa o dia inteiro falando com pessoas, nós passamos o dia inteiro acompanhando, compartilhando, curtindo, não é? Com aquele monte de informação. E muitas vezes até nos demonstrando aos outros, né? Mostrando uma figura de nós mesmos que nós não somos. Olha, as pessoas esperam que eu esteja sempre bem, então é assim que eu me faço. Eu já nem falo dos meus problemas, porque eu sou a pessoa que estou sempre resolvendo problema para todo mundo, então eu não falo dos meus, eu deixo para que eu resolva. A gente vai se fechando dentro da nossa ilha, simplesmente porque nós nos preocupamos com a forma como o outro vai pensar, enxergar. Como a nossa imagem pode não ser tão boa? É, eu sou tão sempre alto astral. Dia que eu falar que eu tô triste, as pessoas vão se afastar, as pessoas vão estranhar. Então, quando eu tô triste, eu prefiro guardar pra mim. O cigano diz, tá errado? Porque se você é a pessoa que dá ombro pra todo mundo, as pessoas têm que entender que você também precisa de ombro. Porque quando nós nos prestamos a ser somente a mão que ajuda, esse conglomerado de ajuda, esse conglomerado de boa ação, tem também um lado que pode não ser tão positivo, que é quando diz respeito a essa questão da imagem que eu quero passar. As pessoas que se preocupam em sustentar uma imagem e muitas vezes se colocam apenas como um canal de doação, não, eu só me dou. A hora que deita a cabecinha no travesseiro, se chateia. Não sempre, não é? Ele diz. Mas se sente só. E muitas vezes faz aquele julgamento ou bota naquela balancinha. Poxa, mas eu faço tudo para todo mundo, não é? E para mim, as pessoas não se importam. As pessoas, elas me procuram quando precisam. Mas quantas delas verdadeiramente me ligam para saber se eu estou precisando de algo? É difícil. E aí entra o aspecto da solidão que o cigano quer dizer. Que não necessariamente tem a ver com você não ter um namorado, com você não ter um grupo de amigos enorme, você não ser o centro das atenções, não. Mas tem a ver com a forma como a gente doa muito da nossa energia e quando a gente precisa, quando nós olhamos para dentro, a gente sente que nem a gente está com a gente. Sabe assim? Tá faltando? Falta um pouco de você em você? Por quê? Porque é bonito se doar ao outro? É lindo. É crístico. O cigano usa essa palavra, eu acho fantástica. Crístico. É o que Cristo faria, não é? Só que a gente precisa ter força também para carregar a cruz para a nossa própria via sacra. Por isso que a nossa energia que é doada, ela tem que ser dosada. O cigano não está dizendo deixe de ajudar alguém. Mas ele está dizendo não é justo consigo próprio não partilhar da energia que você doa. Eu amo demais alguém e não sinto essa devolutiva. Eu trabalho demais, eu me esforço demais e eu não sinto essa devolutiva. Onde está a meritocracia? A meritocracia é a troca. É a recompensa justa. Ah, cigano, mas aí você está falando que a gente tem que ser político. Não, ele diz, não estou. Mas eu estou dizendo que a primeira pessoa que precisa se valorizar A primeira pessoa que precisa entender se num ambiente, se numa relação, está havendo uma troca ou se está havendo essencialmente uma doação, são vocês, somos nós. Porque a troca é importante. Não é política, é energia. Até mesmo na física, até mesmo na matéria da física, né? Na ciência da física, a gente sabe que a energia, se ela não tem uma fonte de produção ali, que é uma troca, que promove um ciclo, se ela não tem, ela se esgota. Para você ter a energia na tua casa, tem lá a usina de Itaipu que trabalha com a força das águas. A força das águas é possível por conta do processo de evaporação, de solidificação, liquidificação, não é? A força das águas, para que ela exista, para que a energia chegue à tua casa, carece de um mar abastecido, de um rio abastecido, do processo da chuva, carece das árvores, da evaporação, até da fotossíntese. Vocês percebem? É ciência com física. Se um dia isso faltar, se um dia isso falhar, falha a usina e falha o que nós precisamos de energia. Com a mesma analogia, um cigano diz: são vocês, somos nós, seres humanos. A gente cresce aprendendo, gente, que não, a gente tem que dar sem olhar a quem. Seria bonito se todo mundo fizesse? Seria prestativo e útil se todo mundo fizesse? Mas a verdade é que vivemos um momento tão isolado, e não é a pandemia não, viu, gente, que fez isso com a gente? É a expansão de consciência que se é requerida de todos. Está sendo cobrada. E esse momento faz com que nós comecemos a avaliar e a pesar. Será mesmo que eu me dou demais? Porque eu estou me sentindo sozinho. E essa solidão, ela está relacionada com a falta desse ciclo. Porque eu só dou e não tô recebendo de volta. E uma hora acaba. Uma hora fica escasso. Quando a gente fala da energia da usina de Itaipu, nós estamos falando da água. Mas quando nós falamos de nós mesmos, da energia que nos alimenta, a energia do amor, a energia da amizade, a energia familiar, a energia da recompensa do trabalho, sim. Nós estamos falando de uma matéria que não é densa. Estamos falando de algo que pode destruir uma vida. O cigano sempre diz que uma pessoa que tem dinheiro não necessariamente é feliz, mas uma pessoa que é feliz, que está feliz, ela tem abertura, ela tem condição de criar, enfim, de ter ideias para ter o dinheiro. Ele diz isso porque ele ensina que existem estruturas milionárias que sucumbem simplesmente porque a pessoa lá em cima, ou o presidente, ou o que quer que seja, teve um desequilíbrio de ordem emocional. E acontece bastante. A força da nossa energia, do emocional, ela é tão poderosa que ela destrói impérios que o dinheiro construiu. Ela destrói bases familiares, amizades, até mesmo a fé. Por isso que se manter dentro de um ciclo, seja esse ciclo de trabalho, o que quer que seja, que não tem troca, que não bota esse mecanismo para girar, não há de ser bom. Você pode virar para você nesse instante e falar: será que eu me dou demais ou será que eu sou assim? Eu sou assim. Não sei, tem gente que é assim, veio para essa terra para se doar ao outro. E é com eles, nesse instante, com nós, né? Ele diz. Só que é com vocês, comigo também, que ele quer falar. Vocês não precisam brecar isso. Eu vou parar de uma vez por todas, eu não vou mais me doar. Eu faço errado. Quer saber? A partir de agora, você é coração gelado, coração de pedra. Ah, vou. Não tô tendo troca, não tenho recompensa. Quando eu preciso, deito a cabecinha no travesseiro e me sinto sozinho. Não acho justo. O cigano diz, não é pra fazer isso. Mas é pra começar a se plantar dentro de solos que são mais férteis. Se eu não percebo que é uma devolutiva bacana no trabalho, eu vou buscar uma nova posição. Mas dessa vez, ao invés de eu ir com a minha energia do desespero do dinheiro, não, porque eu trabalhei muito, eu quero chegar num cargo de presidência. Eu não aceito mais que isso, eu não aceito menos que isso. Vá com um pensamento de que você gostaria de ter algo, você gostaria de ter um emprego onde houvesse essa troca de energia. Porque na sua autoavaliação você já sabe, você é uma pessoa que se doa demais. Não pode ser o salário o seu principal ponto a ser avaliado. Tem que se conversar com as pessoas que já trabalharam no local, tem que se entender um pouco do clima, da energia, não é? É difícil lidar com o ser humano, e é ele que fala, viu? Mas tem que se avaliar. Existem locais que estão mais preparados para esse tipo de situação, para esse tipo de classificação humana das pessoas que se doam demais. Do contrário, uma pessoa que se doa demais e procura um emprego simplesmente porque precisa de um salário, no desespero, vai passando o tempo e vai percebendo que o salário não paga a insatisfação que se tem dentro do coração. Eu não me sinto recompensado. Entende? É solidão. Precisa da fonte de energia para que você produza mais, para que a fonte se alimente e isso seja um ciclo que se retroalimenta, não é? Cabe para o trabalho, cabe, mas cabe muito mais para as relações. Porque se doar demais, gente, vicia. Como tudo que a gente faz com prática inconstante, não é? Se torna um hábito, muitas vezes um vício, uma compulsão. O Alan Nicolini, que é o nosso hipnoterapeuta, ele gravou um podcast muito importante sobre vícios e compulsões. Eu indico que vocês escutem, porque ele explica muito bem qual é o processo de formação disso na nossa cacholinha. E quebrar um hábito, gente, é difícil. E quebrar um hábito traz uma realidade muito, muito dura pra gente. Que é essa sensação de solidão? Eu fiz tanto, eu me doei tanto, e é o que eu tenho em troca. Entende? É o primeiro passo. Chegando, vocês acham que esse sentimento está querendo castigar vocês? Está querendo machucar vocês? Não, não está. É a forma como a astralidade, a espiritualidade, independente do nome que cada um dá, acha de chacoalhar. Não é porque quer que você deite a cabeça no travesseiro, fica triste e chora. Não, não. Mas é porque quer que te coloque para pensar. Para dizer para você, o relógio passa meio rápido, não é? Para você ficar se demorando em conexão onde você só doa e não recebe. Porque você é leal, mas você não sente a lealdade. Porque você é amorosa, amoroso, mas você não sente. É claro que muitas vezes nós estamos viciados a só dar. E esse viciar, ele faz com que você não perceba que o outro está dando. São situações e situações. Que cabe para você agora, nesse instante, uma avaliação. Ele fala, é bem simples fazer. Pega três situações diferentes. Seu trabalho, sua família e o seu amor. Um amor que você já teve ou que você tem. E avalia. Nessas três grupos, será que eu consigo sentir a conexão? Eu dou e recebo? Porque se nos três grupos você falar que não, ah, tá na hora de olhar para dentro, porque o problema aí é a tomada. É você que mexer aí nos fiozinhos. Agora, se você olha pro lado profissional e diz, aqui eu estabeleci uma conexão, eu dou e recebo. No meu lado familiar, eu estabeleci uma conexão, eu dou e recebo. Às vezes não é tão equilibrado, né, esse doar e receber, mas quando a gente olha no contexto geral, a gente percebe que sim. Mas quando eu olho pro meu lado de amor, cigano, ah, o lado de amor já não. Eu tô sempre me doando mais, eu percebo isso, então, opa, algum problema tem aqui. Porque tudo é a construção, viu? E a construção precisa de troca. E às vezes, para ver essa troca, a gente precisa trocar, viu? É. E a gente começa trocando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o nosso hábito, não é? Porque é que eu me dou a condição de sempre me doar mais do que receber. Porque é quando eu vejo, eu estou sempre no meio das mesmas relações que puxam muito da minha energia, sugam muito da minha energia e não me reabastecem. Se até mesmo a usina de Itaipu precisa da energia para sustentar tudo que sustenta, você não precisa? Precisa. Opa! Vai demorar quanto tempo para perceber quando a gente fica fraco de energia até a saúde sente? É. Ninguém pode falar, como diz o cigano, na medicina terrena. Nós estamos dizendo isso, mas estamos dizendo da energia que sustenta a saúde, o fator energético. Enfraquece. E os primeiros sinais vêm no emocional. É solidão. Você não está segurando a sua mão. Você sabe que doa demais e que não recebe e ainda insiste, por quê? É, presta atenção. Não adianta falar, não, cigano, mas é porque eu estou há tantos anos no casamento. Mas é porque, ai, cigano, eu tenho medo de ficar sozinho. Já está. Primeiro a gente desacelera. Porque não dá para pegar um motor que está acostumado a rodar a 1.000 por hora e enfiar um pedaço de madeira, né? E falar, breca, para. Vai dar um choque. Se bobear, até funde o motor, não é? A gente vai devagarzinho. Eu vou desacelerar. Eu vou me permitir me resguardar para avaliar. Será que não há mesmo uma conexão? Pronto, avaliei. Não, não há. Realmente eu estou sempre mais me doando. Realmente sempre sou eu quem tenho que me provar. Eu estou sozinha nessa. Eu estou sozinho nessa. Independente do âmbito que é. É essa a solidão. Quando a gente se abandona. Quando nós abrimos mão do nosso próprio valor e quando a gente deixa de se reconhecer como parte de um ciclo energético. Porque se todos vocês soubessem a movimentação que é feita simplesmente para que vocês acordem, vocês não haveriam de estar em situações onde não existe uma troca de energia. E o cigano diz, a troca não pode ser mínima, a troca tem que ser igual. Pode ser que você esteja num relacionamento onde a pessoa tenha dificuldade de demonstrar o amor, mas ela te ama. E ela compensa isso te ensinando outras coisas, porque ela é muito boa com a competência dela racional. Ela consegue te equilibrar. É uma troca. Se manter num local porque você precisa. Se manter com uma pessoa porque você precisa. O cigano diz, vocês precisam é da água. E olha o esforço energético que é feito para essa água chegar. A energia não pode fazer todo esse caminho que é feito. Porque uma coisa carece do outro, gente. Não adianta. até mesmo para vocês tomarem um copinho de água, existe todo um processo que envolve a natureza, que envolve os astros e a ciência, viu, falando, envolve a física, para que o corpo de vocês se hidrate. O movimento que existe no universo é tamanho. E vocês, quando recebem essa energia, ele está usando a água como um exemplo, travam em vocês, bloqueiam em vocês a verdade de que vocês são parte de um ciclo de energia, que toda a natureza se movimenta energeticamente para que vocês estejam vivos, para chegar em vocês e vocês ficarem presos a situações que não está havendo uma troca de energia. E aí vocês pegam todo esse esforço da natureza e colocam num gargalo. Está o universo trabalhando para que você esteja vivo, mas quando a coisa chega em você, você não quer mais fazer parte de um motor. Não, se o universo trabalha para esse movimento, eu vou me permitir estar dentro da rota do universo. E para estar dentro, eu tenho que estar em situações onde haja a troca de energia. Porque tudo ao meu redor se movimenta nessa troca. Não posso ser eu, o gargalo, o escape de toda essa movimentação. Todo mundo que se sente fraquinho e que no final das contas se sente só, tá na hora de entender. Vocês estão na classificação do escape. É por isso que vocês não estão sentindo a alegria do que é o viver, a alegria da existência de vocês. Não é porque falta esforço do céu, hein? Porque o céu se movimenta para tudo, até mesmo para a chuvinha que cai, não é? Mas é porque quando chega em você, você escolhe sair do ciclo de retroalimentação para mais se doar do que receber. É uma escolha, ele diz. E essa, da solidão que ele conhece, ele diz, é com certeza a pior, porque ela enfraquece. Porque às vezes você pode se sentir sozinho porque não arrumou o namoradinho. Mas daqui a pouco você arruma e pronto. Agora se sentir só, porque você não consegue canalizar a energia que se movimenta para que você acorde pela manhã, tá na hora de pegar uma fita, tapar esse escapamento que tá furado, para você começar a perceber. Então faz favor, sabe aquela sensação de que às vezes a gente tá sozinho? Ela não tá querendo te castigar e te machucar, ela quer que você olhe para dentro e perceba quais são as relações da sua vida, em quais âmbitos, onde você não está sendo um encanamento que vai girar essa troca de energia com o universo, para ser apenas uma mangueirinha furada. Avalia. E se encontrar, faz favor. Pega um pedacinho dessa fita, ele diz, da fita preta. Fita isolante, pronto. Pega um pedacinho dessa fita e diz, agora eu vou tapar. Porque essa fita, ela diz respeito à sua força de vontade. Essa fita, ela simboliza o seu amadurecimento. Porque muitas vezes, para sair de uma relação onde você só se doa, você precisa amadurecer do dia para a noite e dizer, agora chega, vou pegar essa fita do chega, tacar aqui nessa minha mangueira furada, porque a partir de amanhã eu não vou jogar tudo para cima. Eu ainda não tô doido nesse nível, né? Mas eu vou começar a buscar uma nova situação para mim. Porque eu tô cansada de não ser parte de um ciclo energético que tá a todo instante te puxando para dentro, porque Deus quer você na corrente. A A natureza te quer na corrente. Vai na beira do mar, o cigano disse. É difícil alguém que sente na beira do mar e não sinta a calmaria do mar. O mar pode estar quebrando de bravo, ele diz. Senta na beira do mar. E volta para contar para ele. Se mesmo você sair de uma mangueirinha furada, a hora que você senta ali na beira do mar, que você escuta, que ele vai vendo as ondas, se você não se acalma. Porque a natureza, porque Deus que se manifesta através da natureza, independente se você está vazando ou não, ela está te alimentando. Ela não vai parar. É a função dela. Só que você sentir essa energia, você perceber que você não está sozinho, que você está furadinho aí, essa responsabilidade é sua. Por isso, se você puder nesse instante, vá fazer um exercício aqui junto. Fecha o olhinho. Tenta imaginar você sentado na beira dessa praia. Você está bem, bem pertinho da água, viu? Tá chegando até a aguinha, o cigano disse. Molha todas as perninhas. Respira fundo e sente essa paz. Deixa esse mar te molhar. Perceba o quanto as ondas elas chegam até você e o quanto elas te alimentam. Deixa a onda te alimentar. Deixa a energia do mar te abraçar. Olha para a área da tua vida nesse instante que você sabe que está com a mangueirinha furada. Fala para você mesmo qual é essa área que está sempre escapando energia. Agora pega aí do seu bolso que já está todo molhado, o cigano diz, um pedacinho dessa fita e se compromete com o mar que não desiste de te banhar, de te alimentar com energia. Diz pro mar, olha mar, eu vou tapar de uma vez por todas esse buraquinho que tá precisando ser tapado. Cola essa fita. E respira bem fundo. Porque toda vez que você precisar lembrar desse compromisso que você fez agora, você é que fez, né? Você diz, ah, quem ouviu fez. Você fecha o olho e lembra dessa situação, você no mar, falando pro mar qual é o teu escape, dizendo para ele, eu não vou mais deixar que essa energia que você me traz, que a natureza me traz, vaze dessa forma. Eu coloquei essa fita e eu não vou mais tirar. Porque sozinho vocês não estão, viu? Ninguém tá. E é isso que ele veio para dizer. Nessa paz, essa paz que a gente diz a paz de Iemanjá, essa paz da força da natureza que é o mar. E é isso. E muito bem, gente, muito obrigada. Tenho certeza que pela leveza que estou, que o banho deve ter sido de amor, não é? Foi gostoso terminar e ouvir que estávamos falando sobre o mar. E eu espero que essa mensagem tenha tocado o teu coração e que te faça refletir sobre esse fator da solidão. Qual é a essência dessa palavra, desse sentimento que o cigano traz para nossa reflexão? E se você gostou desse podcast, não esquece de ir lá no Instagram para curtir essa fotinha. Essa fotinha logo, logo vai estar lá. Você curta lá. Diz lá se você fez esse exercício. Não esquece de acompanhar a gente no YouTube, porque tem a nossa série ao vivo lá, o Papo com o Tarô. Eu tô numa calmaria que eu não tô conseguindo nem finalizar de uma maneira enérgica como sou, né? Mas não esquece de ir lá no YouTube, o Tarô da Bru, para curtir ali os nossos vídeos, acompanhar, tem muito ensinamento bacana que é tirado dos joguinhos de tarô, né? E foi um gosto, né, como diz ele, passar essa mensagem para vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até já já. Tchau, tchau.